Agora são 10 horas 34 minutos. Bom dia aos nossos ouvintes do CBN Paraná, nossa integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. E começamos falando de economia. Eu, Gilson Aguiar, da CBN Maringá, apresento o CBN Paraná hoje, tratando dos setores que foram afetados pela pandemia e que agora começam uma recuperação. Eventos, por exemplo, ainda é o que mais sente os efeitos da pandemia de Covid-19. Mas o setor hoteleiro demonstra sinais de recuperação em Foz do Iguaçu. Quem traz informações é Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Gilson. É isso mesmo. A retomada do turismo acelerou um pouco mais em julho. Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná, apresentou o maior índice de ocupação em hotéis desde setembro do ano passado, com 35,5% dos espaços com hóspedes. A cidade da fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina registrou também aumento de visitantes dos principais atrativos. Nas Cataratas do Iguaçu, Gilson, por exemplo, o movimento subiu 105% em julho, com 56.819 pessoas na comparação com junho. No Parque Nacional, o aumento da visitação foi superior a 50% no mês de julho, em relação ao mês anterior. O complexo turístico da Itaipu, que reúne uma série de atrativos na usina binacional, confirmou um aumento em torno de 80%. E esse aumento é observado em outros pontos turísticos do Paraná, com ações, além do setor privado, também incentivos dos órgãos públicos. Mais informações com a Cristina Pinheiro.
O setor do turismo, Roberto, foi um dos mais afetados pelas restrições sanitárias por conta da pandemia da Covid-19. E agora, cercado de cuidados, ensaia um novo capítulo a partir do avanço da vacinação. A ideia, como explicou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, é convidar o próprio paranaense a apoiar a causa.
Paraná, por ser um grande polo, que tem belezas naturais fantásticas, uma conservação da natureza extraordinária, é um estado que vai crescer muito, com os grandes negócios ligados ao meio ambiente, e através do tema mais moderno hoje, que é o turismo responsável, quem usa cuida, nós vamos conseguir, através das nossas âncoras, que é a Ilha do Mel, as Cataratas do Iguaçu, Parque de Vila Velha, nosso projeto Angra Doce, Noroeste, Porto Rico e etc., as cachoeiras gigantes de Prudentópolis, nós, através desses atrativos naturais, é que nós vamos conseguir desenvolver todas as demais formas de turismo.
Roberto, é com você.
Obrigado, Cristina. Portanto, com o avanço da vacinação e a consequente queda na taxa de ocupação hospitalar, isso vem possibilitando a volta gradual com mais velocidade das atividades turísticas. E você se lembra do Voe Paraná, programa de incentivo ao transporte aéreo no interior do estado? Vamos com informações de Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque.
Olá, Roberto. Bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Você falava há poucos instantes sobre esse turismo, né? Essa retomada. E o programa Voe Paraná, inclusive, ajudou no desenvolvimento econômico e turístico, criando a maior malha aérea regional do país, com voos regulares, com pequenas aeronaves ligando o interior do estado à capital, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento dos municípios com população entre 32 mil e 155 mil habitantes. O secretário de Infraestrutura aqui do Paraná, o Sandro Alex, conversou com a CBN sobre isso. Acompanhe.
Olá a todos os amigos da CBN. O governo do Paraná lançou, nesta gestão do governador Ratinho, um programa chamado Voe Paraná, maior programa de aviação regional do país. Um programa muito bem sucedido, com inúmeras rotas dando cobertura em todo o estado, inclusive União da Vitória. E relato a vocês que, inclusive, União da Vitória foi a rota mais prestigiada segundo a companhia. Nós tivemos êxito nesta rota. Claro que, em virtude da pandemia, a aviação mundial foi atingida. E no Brasil não foi diferente. A paralisação aconteceu, e inclusive a operação mudou de empresa. A operação foi vendida para uma outra empresa, mas o governo está retomando a negociação para que a gente possa retomar os voos no estado. Alguns voos em Curitiba, em Foz do Iguaçu, foram retomados, mas a maioria ainda das médias cidades e da aviação regional brasileira ainda não retornou, até em virtude ainda, né, da vacinação, mas nós estamos há poucas semanas aí, né, de termos a população realmente vacinada. Então, há um trabalho por parte do governo do estado em recuperar o programa e anunciar os voos.
Lembrando que quando esteve em andamento, o programa ligou as cidades de Arapongas, Cianorte, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Guaíra, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba e União da Vitória com Curitiba. Inclusive, a rota de União da Vitória, como o secretário lembrou, foi a mais usada durante esse período em que o voo Paraná aconteceu. Na semana passada, uma reunião para tratar sobre o retorno do programa já aconteceu em Curitiba e reuniu autoridades estaduais e representantes dos municípios envolvidos. Gilson Aguiar.
Obrigado, Jaque. E nessa nossa linha de retorno de atividade, setor hoteleiro, voo Paraná, temos que falar de educação. O retorno dos alunos às salas de aula na rede pública estadual. O governo quer que os alunos voltem no mês que vem. Quem traz informações da CBN Curitiba, Lucian Piquete. Lucian, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia a todos. Mês que vem que está aí, né? Batendo a porta, já começa setembro na quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, 50% dos estudantes paranaenses já retornaram às aulas presenciais no modelo híbrido nas escolas estaduais. A rede estadual de ensino tem 2.100 escolas e mais de 1 milhão de alunos. O retorno gradativo começou no início de maio, depois de mais de um ano de aulas remotas, em razão, claro, da pandemia. O diretor-geral da Secretaria da Educação e do Esporte, Vinícius Neiva, disse em entrevista aqui à CBN Curitiba que a expectativa é que 100% dos estudantes voltem ao ensino presencial no mês que vem.
Hoje a gente está com isso, cerca de 50%. Óbvio que tem todo um trabalho. A gente está trabalhando todo dia aqui, mais de 8 horas por dia, justamente para poder atender todas as crianças, colocar todas elas dentro da escola. Então, nossa meta é atingir os 100% dos alunos, né, dentro da escola.
O retorno das atividades presenciais é facultativo. Desse modo, pais e responsáveis pelos alunos precisam indicar se enviam os estudantes para as escolas ou os mantêm em casa, no ensino remoto. Conforme o diretor da Secretaria da Educação, o convencimento dos pais é um dos desafios.
A maior prioridade que a gente tem agora, simplesmente para que a gente possa recuperar todo o tempo que a gente teve na questão do aprendizado junto no estudo da pandemia, né? Então a gente está fazendo um esforço gigantesco com todos os diretores de escola, com chefes de núcleo, convencendo os pais, convencendo as crianças que a escola é um ambiente seguro e que eles devem retornar o quanto antes para que a gente possa retomar a qualidade de ensino que é muito boa aqui dentro do Paraná. Então eu te diria que o nosso maior desafio é esse, é conseguir trazer as crianças novamente para dentro da sala de aula.
A evasão escolar também preocupa. Segundo estimativas da Unesco, incorporadas pela Secretaria da Educação aqui do Estado, a pandemia deve fazer com que 10% dos jovens desistam de estudar. Se o índice for aplicado no Paraná, 10%, 100 mil jovens correriam risco, então, de abandonar os estudos. Gilson Aguiar.
Obrigado, Lucian. E nós vamos falar agora da precariedade do sistema penitenciário brasileiro. Lembrando que o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Superlotação, característica constante, falta de funcionários para manutenção e segurança dentro do sistema prisional. E, é claro, o poder paralelo que se cria dentro dos presídios. Logo, as fugas são reflexo desse ambiente. E em Jandaia do Sul, presos fogem da cadeia. Vamos com informações com Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. 14 presos fugiram da cadeia de Jandaia do Sul nesse domingo. Segundo informações da Polícia Penal, os presos quebraram uma grade, com o ferro da grade abriram um buraco no teto da cela e fugiram pelo telhado. No momento, havia um plantonista que viu as imagens do circuito de vigilância e acionou a Polícia Militar. Mas quando os policiais chegaram, os presos já tinham escapado. Um dos fugitivos foi recapturado na noite de ontem mesmo em Cambira, que é uma cidade vizinha à Jandaia do Sul. E outro preso se apresentou na manhã desta segunda-feira. 12 homens continuam foragidos. A cadeia pública de Jandaia tem capacidade para 25 pessoas e abrigava 62 no momento da fuga. Gilson.
Eu vou continuar conversando com a Luciana agora para a gente fechar o CBN Paraná com a notícia boa. Paralimpíada, tem paranaense ganhando medalha. É isso, Luciana.
Isso mesmo, Gilson. 3 atletas maringaenses conquistaram medalhas nesse fim de semana nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. As gêmeas da natação Débora e Beatriz Borges Carneiro, de 23 anos, ganharam medalha de bronze. A Débora no revezamento 4x100 e a Beatriz nos 100 metros peito. A Débora também disputou essa prova dos 100 metros peito junto com a Beatriz e ficou em quarto lugar, logo atrás da irmã. No judô, também teve pódio para a maringaense nas Paralimpíadas de Tóquio. Meg Emerick conquistou o bronze na categoria acima de 70 quilos em 1 minuto e 22 segundos de luta. Gilson.
E com essa informação que expressa a capacidade de superação, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que é a integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e em breve a CBN Ponta Grossa. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.